tem que ter ciência e clareza, né, Lucas, a questão do transporte escolar. Tinha colocado aqui, a gente já tinha... quando eu coloco transporte escolar, quando eu cobro transporte escolar, a gente coloca que é todo ele, desde do jardim até a universidade, né? Todos eles têm que ser tratados da mesma maneira e com o mesmo respeito, com a mesma dignidade para todos. Enquanto vereador eleito pela base e hoje na chamada oposição, nunca em nenhum momento a gente deixou de cobrar e nem hoje a gente vai deixar de cobrar ou elogiar o que precisar ser elogiado. Isso que você colocou é muito claro, que o que a gente representa aqui, eu pessoalmente tenho muito claro isso, que eu não represento aqui um prefeito, eu não represento aqui um governador, não represento aqui um presidente. Eu represento um povo que vive nesse município. Um povo que não só que votou em mim, mas todos igualmente, com o mesmo esclarecimento e com os mesmos direitos e com as mesmas vontade de cobrar e de agradecer. O sentimento da gratidão, ele é muito, muito bom. Então, assim, aproveitando o gancho de Lucas, ontem, por eu estar na estrada, digamos assim, ali do Guarani para o Corumbau, eu pude presenciar o horário em que o ônibus escolar que vem do lá de Antônio de Paulo para o Guarani, no período vespertino, era 1h30, ele passou por mim na estrada, sendo que as aulas começam às 13 horas. Então, quer dizer, isso já vem ocorrendo há um bom tempo. Segundo o relato de mães, principalmente agora no período de colheita, o que sugere e que muitos boatos têm aparecido, e normalmente onde a fumaça tem fogo, né? Ou pelo menos teve, que ônibus estariam sendo retirados do transporte escolar pela empresa prestadora para colocar para trabalhar no serviço do café, na colheita do café. De forma que situações que não acredito que sejam singular daquela região ali, daquela linha, digamos assim, que sempre teve dois ônibus, um para o período matutino, outro para o período vespertino, hoje um único ônibus que vai levar os alunos tem que sair às pressas, à correria, para chegar lá em Antônio de Paulo, seu destino final e de origem para o período vespertino, em um horário, e tentar chegar com pressa, com correria, em estradas que a gente sabe que não só por estar chovendo, mas que hoje a gente tem essa desculpa, né, que é por causa das chuvas, estão em condições não de bom tráfego. Se andar numa estrada de terra boa já é perigoso, imagina andar nela cheia de buraco. Imagina você tendo que ser pressionado a cumprir o horário que você tem que chegar às 13 horas no Guarani, porque o turno começa às 13 horas, mas é impossível. Impossível porque a física não permite. Então, assim, a gente pede uma intervenção, porque a gente pode costumar falar, mas o prefeito não sabe disso, ou não está, é o secretário de educação, ou secretário de transporte, responsável pelo transporte, a empresa. Então a gente pede aí, que através desse vídeo eu tenho certeza que se o prefeito não estiver assistindo, mas tem as pessoas que são pagas só para ficar de butuca aí, né, e transmitir o recado para ele depois, a gente pede ao melhor prefeito do universo que intervenha aí e que cobre dessa empresa nada mais do que a sua obrigação. A gente não está pedindo milagre, que olhe, que seja observado o contrato de licitação? Eu tenho certeza, Lucas, que se a gente for pegar o contrato de licitação dessa empresa de transporte, a gente vai ver lá que os ônibus têm que ser ônibus novos. Tem que ser um ônibus que garanta uma qualidade de transporte, que garanta o mínimo que não quebre diariamente, porque quando não é o universitário, é aquele da Japara Grande, ou é aquele lá dos Putim, ou de outra região. Então a gente tem que ter o mínimo. Nós não estamos falando aqui, vamos fazer outra coisa, não sei o quê, a gente só quer ônibus novo. Não, beleza. Mas que tenham condições de dar a dignidade e a segurança de que essas pessoas vão chegar, que esses alunos vão chegar onde tem que chegar. Dé, bom dia. Então, assim, é muito bom a gente vir aqui, encher a boca e falar, tá tudo uma maravilha. Às vezes a gente ri, né, de um colega nosso, um amigo lá da Limeira, que quando chega aqui no Prado, todos perguntam como está a Limeira. Ah, tá tudo bem a Limeira. Parece que isso é só um reflexo do que acontece no Prado geral. Na hora de falar, não, que é, sim, está tudo uma maravilha, temos as melhores obras. Aqui eu já entro, aproveito para entrar também na questão da saúde. Temos um hospital maravilhoso hoje, graças ao empenho do prefeito, com seus políticos, com a obrigação de um governo estadual também, o federal, que tem que fazer obras, tem que prestar serviço à comunidade, porque foram eleitos para aquilo. Nós temos um ótimo hospital inaugurado recentemente e que parece que hoje a gente tem orgulho de chegar aqui e falar, a gente abriu cirurgias eletivas no nosso hospital. Pessoas que ficam 20 dias, 25 dias, pessoa, eu falo, não vou colocar o nome, mas eu posso falar de casos particulares lá do Guarani que vieram, por exemplo, para ser operado, fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia simples, e ter que aguardar 20 dias no nosso hospital modelo, com centro cirúrgico de ponta, mas que não tem um profissional para estar fazendo aquela cirurgia. E a gente vem falar de cirurgia eletiva, para ficar esperando mais um mês, 6 meses? Ótimo. Vamos falar de mutirões? Para mim, o mutirão resolve, mas ele nada mais é do que o atestado do fracasso das coisas como deveriam estar funcionando normalmente. Se eu preciso do mutirão para tirar um dente, significa que aquela pessoa já sofreu ali um mês, 2 meses, 6 meses com o dente doendo. Não tira o mérito do mutirão que resolve os problemas, mas o mutirão nada mais é do que um atestado de fracasso do sistema, seja ele da saúde, seja ele da educação, seja ele de qual for o setor. Mutirão é um atestado de fracasso e muita gente se coloca a coroa porque graças a Deus estamos fazendo mutirões. Vamos fazer um mutirão para limpar a praia? Ora, beleza, é um ato muito bonito com relação ao meio ambiente, mas não deveriam existir pessoas trabalhando e fazendo com que a gente não precisasse que existissem os mutirões? Gostaria, Jalene, de fazer um requerimento verbal aqui, que o município, que a prefeitura, contrate no mínimo 2 especialistas, um cirurgião geral e um ortopedista, para cirurgias no nosso hospital de Prado. Já teve, não é uma coisa de outro mundo. Isso já funcionou, inclusive, na gestão do prefeito Gilvan. Por que que a gente tem que seguir um modelo? Parece que o modelo que o Estado nos propõe é de que cada vez mais a gente fique dependente do Estado. Vamos centralizar tudo no Estado, que aí para você conseguir uma cirurgia tem que passar por aquele deputado, por aquele vereador, por aquele não sei o quê, para que as coisas funcionem. um direito que é da gente. Eu gostaria muito de que a nossa realidade, eu falo nossa realidade do modo geral, fosse diferente. A gente entende os esforços de cada um, mas a gente não deve se acomodar, tá bom assim, passar por uma fila de regulação enorme que existe hoje no estado da Bahia, e que a gente não precisa ir para outros municípios para ver e para sentir isso. Aqui no município do Prado a gente vê isso. Familiares, amigos, que dependem da fila da regulação, coisas que poderiam estarem sendo resolvidas aqui mesmo, porque a gente tem, como Bolouca, como outros vereadores da base, como eu posso ver, que a gente não é cego, um hospital muito bom aqui no Prado. Então vamos tentar amenizar isso daí, vamos tentar colocar para funcionar. O sofrimento só dói na hora que a gente sente. O problema é que nós, eu coloco nós políticos, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui, inclusive o prefeito, já saiu daqui do Prado para fazer tratamento em Vitória. E aí, nossa saúde está boa, está funcionando? Quando eu tenho que fazer uma consulta no meu filho, eu levo a Linhares para fazer uma consulta? Quando qualquer um dos vereadores aqui, eu falo qualquer um, e quem falar, não, eu sempre fui atendido pelo Sistema Único de Saúde, todos os dias, todas as vezes, amém. Mas eu tenho certeza que muitos não utilizam, numa hora de emergência, o Sistema Único de Saúde. A gente parte logo para Itamaraju, parte para as clínicas privadas do Prado, ou Teixeira, Vitória, que seja. Quem tem um amigo grande em Salvador pode ir até para lá. Então, assim, fica aqui não um posicionamento de oposição, não um posicionamento de base, mas o posicionamento de alguém que vê, que sente as dores de cada cidadão nosso, de cada cidadão pradense. E dores de muitos que ainda podem falar dessa dor. Porque se você sente a dor e você é funcionário público da Prefeitura Municipal do Prado, às vezes nem reclamar você pode. Às vezes nem reclamar você pode, porque você corre o risco de ser mandado embora. É um fato, domingo, não queria entrar nesse assunto, mas só para dar um exemplo, domingo, o pessoal do esporte aí, né, que tanto apoia o esporte para lá e para cá, no Guarani, a Copa Café, um evento que todos já conhecem, já é referência no extremo sul, digamos assim, todo, né, a organização está tendo que enjeitar ou patrocínios de outras pessoas. Aqui não quero saber se é oposição, se vai ser candidato, se não vai, tem tanto tempo para tanta água para passar debaixo da ponte, né? O fato é que as pessoas foram ameaçadas que, se aceitassem o patrocínio de um determinado candidato aí, não apoio nenhum candidato a prefeito ou o quê, não estou falando nada. Estou falando do fato de que essas pessoas foram ameaçadas de perderem os seus empregos na prefeitura. Não um, todos. Essa é a realidade que a gente vive. E falando